última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Aproxima-se com todo o controlo refinado que o mundo lhe ensinou por meio de lavagens ao cérebro, facadas nas costas e atos de violência, e também com toda a sensibilidade que os mestres lhe transmitiram através de violações, coerção e seleção intensamente artificial. Os dedos dele abrem-se e remexem-se à medida que sente vários pontos de reverberação no mapa da sua percepção. Outros escravos. Não consegue libertá-los, pelo menos em sentido prático. Já tentou antes e fracassou. Pode, contudo, fazer com que o sofrimento deles sirva uma causa maior do que a ubris de uma única cidade e o medo de um império só. É preciso reter isto. O fim de uma história é só o começo de outra. Ao fim e ao cabo, isto já aconteceu antes. As pessoas morrem. As velhas ordens são ultrapassadas. Nascem novas sociedades. Quando se diz o mundo acabou, geralmente é mentira, porque o planeta está de boa saúde. Mas é assim que o mundo acaba. É assim que o mundo acaba. É assim que o mundo acaba. Pela última vez. Certo de Quinta Estação, livro de N.K. Jemisin, a coleção Ficção Científica e Fantasia, da Relógio d'Água, que até agora estava dominada por H.G. Wells e por Philip K. Dick, 3 do primeiro e 7 do segundo. Tivemos um regresso em força de Philip K. Dick às livrarias portuguesas com esta edição da Relógio d'Água no último ano, ano e meio, dois anos. Ora, ao 11º número, eis que chega uma voz do nosso tempo com Nora K. Jemisin, norte-americana, autora da trilogia Terra Funda de 2015, autora jovem ainda, na casa dos 40 e alguns anos, uma voz crítica e ativista dentro deste mundo literário, nomeadamente contra as vozes ao serviço da direita americana, com quem já teve alguns confrontos, até porque é cronista e crítica do New York Times, na área da ficção científica e da fantasia, e uma vida de escrita publicada ainda curta, mas já carregada de prémios e nomeações. Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à rádio. Ficando só neste ponto, antes de seguirmos para outros, quantas vezes ganhou o mais importante prémio atribuído à ficção científica e à fantasia?
Ela quebrou dois patamares. O primeiro, que também é relevante, até mesmo para o enredo do livro, foi a primeira autora negra a vencer este prémio para romance.
Autora e autor.
Autor e autor, sim.
De ambos os géneros.
Na categoria de romance, e que acaba por ser normalmente o mais... pelo menos o que as pessoas mais olham e mais prestam atenção nas categorias, e também o venceu três vezes, que é a primeira, três vezes consecutivas, em anos consecutivos.
O prémio Hugo, que os amantes da ficção científica conhecem muitíssimo bem, o Hugo e o Nebula, uhum, são os dois prémios mais importantes, o Hugo um pouco mais ainda considerado, e ela vence por três anos consecutivos com esta trilogia.
A trilogia,
o que é espantoso, porque em três anos foi muita coisa publicada.
Exatamente.
Ela na área da ficção científica e da fantasia.
Exatamente. Ela conseguiu pela primeira vez vencer três vezes, que é assim um marco de facto fantástico. E nunca tinha acontecido anteriormente.
Esse terceiro prémio chega já depois da edição do primeiro volume de Quinta Estação, de N.K. Jemisin, Anne então de Nora Kay, um nome bonito, e Jemisin, um apelido também muito raro, muito original, muito musical, não sei qual é a origem. Ora, para tempos de distopia em que o mundo parece estar a enlouquecer nas suas escolhas políticas das sociedades, é possível que a ficção científica ganhe um novo protagonismo. Aliás, Ursula Le Guin, que morreu recentemente, disse que era em tempos sombrios que as pessoas mais olhavam para os escritores, e Ursula Le Guin era também uma das grandes autoras de ficção científica. Quinta Estação, de N.K. Jemisin. Em que tempo, em que lugar, em que mundo somos convidados a entrar neste livro que nos apresenta sossego, um continente sacudido por terremotos frequentes, onde o grande valor é a sobrevivência? Para onde é que somos levados, Carlos Vasconcelos?
Pronto, isto sendo um livro de mais de fantasia do que propriamente ficção científica, tem para a autora a vantagem de ter a liberdade total. Aliás, essa é a diferença, muitas vezes, é que no género da fantasia há uma liberdade maior e há uma proximidade que pode ser nula, muitas vezes, com o mundo real. Ao passo que na ficção científica há sempre uma aproximação maior à vida real. Ela utiliza especialmente bem esta liberdade e fala, pronto, o tema principal do livro, ela retrata muito bem o tema principal, que é a opressão, e sobretudo a opressão sistemática. Esta liberdade que ela tem, ela consegue transmiti-la através dos personagens, que são personagens oprimidos e que vivem com a ideia que ela também viveu. Ela cresceu com a ideia de que as pessoas lhe diziam que ela nunca iria conseguir sobreviver.
Não há nada a fazer, que não havia nada a fazer.
Em termos artísticos, ela é oriunda da África, depois foi para viver para a América, mas disseram-lhe que ela nunca iria conseguir várias vezes sobreviver da arte e, sobretudo, da fantasia e da ficção científica, que na altura, e ainda hoje em dia, muitas pessoas consideram géneros menores, erradamente. Pronto, o enredo, e que realmente ela consegue transmitir estas opressões, são os personagens que são os orégenes. Pronto, temos de ter atenção que estamos num mundo de completa fantasia, e estes orégenes são então os seres oprimidos, que são os seres que têm a força de mexer, de manipular a energia na Terra. Eles conseguem fazer mais calor, mais frio, mudar o clima, fazer chuva, erupções vulcânicas, pequenos terremotos. Pronto, e portanto, no fundo, eles têm o poder de, e também é um assunto muito atual, eles têm o poder de mexer com o clima.
Há aqui uma distopia ecológica nesta trilogia de opressores e oprimidos. Um desprezo pelo passado? Sociedades que não sobreviveram são mal vistas? O que não sobreviveu não presta, inclusive os vestígios são considerados lixo.
Inclusive o livro começa com a morte, logo nas primeiras páginas, de um destes orógenos, que é esta tal raça que consegue manipular a energia, e que representa então a classe oprimida, o que não deixa de ser muito paradoxal, porque são os que têm a força e a energia. Isto podia ser uma comparação com o povo, muito simples, que tendo o povo o poder, acaba muitas vezes por ser oprimido em muitas áreas do globo.
Dominado.
Pronto. E esta opressão, eles têm esse tal poder, e essa própria opressão, que eu penso que acaba por ser um tema principal do livro, e que lhe dá um paralelismo com o único paralelismo que lhe dá com acontecimentos contemporâneos e da vida real, ela, através da história de três mulheres, consegue mostrar o quão longe é necessário ir para quebrar então esta opressão. Sobretudo, e como já disse, esta opressão das pessoas que têm o maior poder sobre a Terra acabam por ser as mais oprimidas. Elas são mortas, são perseguidas pela população. Elas têm poderes tão grandes que, se não forem controlados, são temidos pelos outros. Eu acho que, no fundo, esta liberdade que ela tem da fantasia, ela consegue muito bem retratar essa opressão. Ao mesmo tempo, ela fala de repressões muito, muito contemporâneas. Ela fala de poliamor, fala de vários tipos de sexualidade, muitos em várias zonas do globo são oprimidos. Ela consegue colocar tudo isso num livro, ao mesmo tempo que tem um enredo puro da fantasia, que eu penso que igual a esta trilogia, em redes de fantasia tão importantes como os Tolkien, como os de já hoje R.R. Martin, Ursula K. Le Guin, etc., e mesmo Neil Gaiman, eu acho que ela consegue criar um mundo, e é pena, de facto, ainda ser uma autora menos conhecida do que...
Bem, é o primeiro livro que temos dela publicado no nosso país. É uma jovem escritora, mas lá está, não é gratuito fazer essas comparações, porque, de facto, quando se ganha três vezes consecutivas o Hugo Award, que para os leitores de ficção científica é muitíssimo conhecido e prestigiado, e depois é, de facto, uma dedicadíssima autora. Li uma entrevista em que ela descrevia o estudo da geofísica que fez para este livro, visitou 4 vulcões no Hawaii, e para melhor entender o que é que acontecia com as erupções, com os tremores de terra, há esse detalhe. Depois, claro, não é para todos os públicos, a ficção científica ou a fantasia tem um público sustentado, e nos últimos anos ele até, creio, se terá constituído de forma mais numerosa, porque temos vários exemplos de autores, até de editoras, que conseguiram vingar dentro deste género. Quinta Estação é o primeiro volume desta trilogia, Terra Fraturada. Como é que será a sequência da publicação dos restantes, Carlos Vasconcelos?
Existem mais 2 livros que eu espero bem que editemos, em princípio sim, que o segundo é o Obelisk Gate.
Mas ainda está dependente da aceitação, é isso?
Nós já verificámos, e a aceitação tem sido bastante boa.
Então,
portanto,
pronto,
em princípio
devemos
avançar para os outros dois, que é o Obelisk Gate e o Stone Sky. Eu penso que será justo falar em um livro por ano. Realmente, normalmente o público da fantasia e da ficção científica
está habituado à cadência, a essa cadência.
Estava à cadência, embora sejam leitores muito...
impacientes.
Admito que já recebemos bastantes e-mails a perguntar
então,
quando é que iremos publicar o próximo, sim.
Sim, mas vejam o caso de George R. R. Martin, espero que ele obrigue os leitores a
Temos a vantagem desta trilogia estar concluída e não haver o risco
de ficar a meio.
Vários anos, sim.
Quinta estação de N.K. Jemisin, trilogia Terra Fraturada, livro publicado pela Relógio d'Água que nos foi apresentado pelo editor Carlos Vasconcelos.
Última edição.